E estamos de volta. Esse é o Papo H, o podcast do site Canal Masculino. Se você não conhece o Canal Masculino, por favor, entre em canalmasculino.com.br, onde a gente fala de moda masculina de uma maneira geral, mas sim, mais focado em moda. Aqui no Papo H, a gente fala dos assuntos do universo masculino de uma maneira mais abrangente. A gente
em
fala,
geral.
Em geral, a gente,
né,
fala de...
É tipo, vendemos madeiras em geral. Aí você fala,
sim,
mas o que significa isso, né? É o que a gente faz aqui nesse podcast.
Exato, que é assim, você não sabe descrever o que você faz, você põe um em geral na frente e funciona, que é uma
e
beleza.
Tá tudo certo.
Né? Mas a gente fala de coisas como relacionamento, comportamento, a gente fala de cultura pop também um pouco. E claro, a gente aborda também assuntos que a gente já fala no site, mas de uma maneira um pouco diferente aqui, né? Uma maneira um pouco mais didática, eu diria, que são os assuntos de moda, de grooming, que é a beleza masculina, né, de saúde, etc. Nesse podcast aqui, a gente tem uma gama de assuntos bem interessantes, porque eu acho que elas vão ali para todos os lados.
Dessa,
né,
vez não vamos ter aqueles temas todos amarrados?
Eu acho que eles não são muito amarrados, não. E como o Papagaio é feito por três blocos de temas, ao contrário de muitos podcasts por aí, que o pessoal costuma abordar só um tema e por muito tempo, né, a gente faz blocos mais curtos, mas fala diversos assuntos voltados para um homem moderno. Então, qual é o assunto do nosso primeiro bloco, dona Bárbara Duarte?
Roupa temporal. A gente vai diferenciar aquela moda que é clássica, elegante, bonita e que vai durar durante muito tempo na sua vida, daquela que é a modinha, que você encontra em qualquer lugar e que tá todo mundo na mídia usando. E a gente vai falar para vocês o que a gente acha sobre esses dois lados da moeda.
E no nosso segundo bloco?
Segundo bloco, hipsters.
Aquela galerinha esperta que paga R$15 num cafezinho e que anda
agora
com óculos...
Agora virou tipo uma propaganda de filme da Rede
Isso.
Globo dos anos 80.
Que anda com óculos sem lente, óculos de grau, mas sem grau. Eu nunca entendi isso muito bem. É uma coisa
que
muito...
O que importa é o estilo.
Não, eles têm a preocupação com o estilo, a preocupação em ser diferente. É um fenômeno que a gente está vendo crescer cada vez mais, e principalmente aí nessa última década, a gente viu que o hipsterismo, né, ele foi muito forte e ele influenciou principalmente a parte de consumo. E aí que a coisa fica séria. Você vê que os caras, eles têm força a partir do momento que existe todo um mercado voltado para esses caras hoje em
Sim,
dia.
Sim, e acabam influenciando inclusive as pessoas que não são hipsters.
Mas será que isso não acabou se voltando contra a filosofia de vida desses caras?
Talvez.
É isso.
Só
que a gente,
ouvindo para saber.
A gente vai descobrir isso no nosso segundo bloco. No terceiro bloco, então, a gente vai falar sobre...
Um assunto inusitado. Algo que chama atenção por ser diferente e, ao mesmo tempo, vem aquele ponto de interrogação na hora que você ouve a expressão Uncanny Valley.
Exato. O Vale da Estranheza. O que que é isso?
Pois é.
Então, aí a gente já parte pro lado tecnológico, né? A gente tava falando de coisas muito mais...
Pé no chão.
Pé no chão, né? E agora a gente vai pro lado da tecnologia, falar daquela sensação estranha que você sente quando vê um robô ou uma animação que deveria ser igualzinho ao ser humano, mas tem alguma coisa ali que tá te incomodando, né? E até onde você não sente o Uncanny Valley e até onde ele começa a aparecer e como é que você acaba com ele? Como é que o homem consegue chegar à perfeição da gente não sentir mais essa sensação esquisita, né, nesse simulacro de ser humano?
Tema espinhoso.
Opa! Lembrando a todos vocês, então, que nós estamos também lá no Spotify com a nossa lista espetacular Papo HOST, Original Soundtrack. Você pode ouvir todas as últimas, sempre no final do episódio, né? Tem uma música que a gente coloca ali de tema e as pessoas gostam de saber quais são as músicas, porque a gente tem um gosto musical inconfundível e incomparável. Então você pode entrar lá e ser o nosso seguidor lá do Original Soundtrack, Papo H Original Soundtrack. Você pode também contribuir para o Papo H com o Padrim. Qual é o endereço do Padrim?
www.padrim.com.br/canalmasculino.
Aí lá você vai encontrar as modalidades de doação que você pode fazer para ajudar o Canal Masculino e o Papo H a serem essa potência que nós merecemos ser verdadeiramente. Só nos faltam o vil metal para conseguir chegar a tanto, né? Mas... todo mundo tem aí o seu padrinho, o seu incentivo aí vindo dos seus ouvintes, dos seus fãs, e a gente achou legal ter também, porque isso daí ajuda a melhorar cada vez mais o nosso programa. Bom, então é isso, minha gente. Eu sou Ricardo Terrazzo, sou editor do site Canal Masculino, e nós voltamos logo após a nossa vinheta.
Música.
O assunto roupa temporal é um assunto que mexe com todo mundo, até com quem não gosta de moda, porque mexe com o bolso. A roupa temporal é aquela roupa que você vai usar a sua vida inteira e você vai evitar que você gaste mais dinheiro, né? Comprando um monte de roupa, jogando roupa fora, tendo que trocar seu guarda-roupa de 6 em 6 meses, etc.
Eu acho que essa história do a gente vai usar a mesma roupa para sempre...
Não existe.
Ela não existe, né?
Existe.
Porque
a roupa
a gente
se desgasta,
muda,
é. É,
a gente pode emagrecer, a gente pode engordar, a gente pode enjoar da roupa, mas dá pra usar aí, se você conservar e se você cuidar, tem coisa que dá pra você usar pelo menos uma década.
Sim,
fácil.
Calça jeans é um bom exemplo, né? Calça jeans, você comprar um jeans assim que seja bem atemporal, dá pra usar numa boa, você cuidar bem dele.
É.
Né, ter uma certa rotatividade com outras calças, você consegue ter um jeans por bastante tempo. Mas o que é a roupa atemporal? Vamos, primeiro de tudo, especificar para os nossos ouvintes o que é uma roupa que pode ser considerada atemporal.
São aquelas roupas clássicas. São aquelas coisas que você bate o olho e você sabe que vai ser forever and ever. Então é um bom blazer, seja ele todo preto, no caso dos homens, acho que o blazer preto não é tanto, né?
O marinho, chance, eu acho que é um pouco mais o marinho.
É, no feminino, o preto é sempre um clássico. É,
pro homem, eu citaria três, que é o preto, o marinho e um grafite também pode ser, um cinza médio, assim. Esses todos funcionam bem pro homem. Um bege também é pra dia de calor, né? Dia muito ensolarado e tal, você pode usar uma cor mais clara e tal. Então, eu acho que tem vários, né? É que eu acho que o básico de todos seria o marinho.
Então o blazer, uma camisa branca, uma camisa com um listrado clássico, ou aquele jeans que realmente é menos exagerado, né? Eu acho que existe um exemplo fácil pra gente, porque as pessoas ouvem a gente no podcast e não tem imagem, né? Então o que seria, vai, um jeans exagerado? Lembra há alguns anos aí quando o jeans da Diesel bombava? Então... Aquele jeans não era um jeans clássico.
É, um jeans muito cheio de... muito rebuscado, né?
É, então, hoje, por exemplo, eu bato o olho numa foto que alguém tá usando aquele jeans, eu já sei de que época que é.
E é justamente isso, né? Uma característica dessa roupa é você não saber muito bem de que época ela é.
Uhum.
Então ela não é... não tem aquela coisa de, ah, nossa, essa calça é muito anos 90. Ou essa jaqueta é muito anos 80, né? Você olha pra aquela roupa e ela pode ter sido feita em qualquer década. Aí tem uma coisinha ou outra, às vezes, que te denunciam de quando ela foi feita por causa de caimento.
Então,
né?
Eu acho que, na verdade, é mais uma questão de estética. Quando você olha para uma roupa clássica, lá nos anos 60, você, às vezes, bate o olho e sabe que é anos 60. Porque rola todo um lifestyle anos 60,
sim,
né? A pessoa tá com o corte de cabelo dos anos 60, o óculos típico daquela época. Mas pode estar, por exemplo, com um trench coat da Burberry, que é uma peça completamente atemporal.
Essa daí ela merece
então,
um podcast.
Não é, exatamente.
Sim.
Então, mas você consegue, às vezes, pelo total geral da situação, você identificar uma época. Mas você vê, o trench coat vai vir daquela época e de muito antes daquilo e vai continuar hoje sendo uma peça completamente clássica. Você pode usar quando você quiser. Diferente, por exemplo, da ombreira dos anos 80.
Que era grande, exagerada.
Você vai olhar para aqueles blazers enormes, com aqueles ombros enormes, e vai lá e fala, nossa, isso é muito anos 80, né? É,
era a silhueta dos anos 80, né?
É.
Que eram os ombros sempre grandes, né? Então, até assim, metade dos anos 90, se dava muito destaque pro tórax, né?
Uhum.
Então, o importante era ter um ombro largo.
Eu não sei por que tanto, né?
E tórax grande. Então, era por isso que as calças tinham a cintura muito alta, porque elas deixavam... elas diminuíam a barriga, né? A barriga vinha...
É, mais ou menos, né?
Ela enganava muito.
Tentativa meio
muito
frustrada.
Mal enganado. E aí você tinha todo o destaque na parte de cima. Então as camisetas, por exemplo, nos anos 90 tinham mangas enormes.
Nossa.
Que era pra parecer que essa parte de cima era, ela tinha bastante volume, né?
É, horrível.
E tudo isso era horrível. E depois, o que aconteceu? Os homens começaram a malhar mais, a prestar mais atenção no corpo. E aí o importante era o abdômen, não era só o tórax, né? Ter pernas bem torneadas e tudo mais. E aí começa a aparecer a calça de cintura baixa, começa a aparecer a calça skinny, que marca melhor as pernas e tudo mais. Mesmo a calça skinny, ela não é tão atemporal, né?
Não,
ela já marca,
não é.
Assim, ela surgiu com força ali na metade da década passada e ela vem até agora, ela vem se mantendo.
Uhum.
Mas o ideal mesmo...
Na verdade, estão tentando a todo custo tirar, né?
Sim.
Mas eu vou ser bem honesta.
Eu acho difícil.
Tirar de mim vai ser praticamente impossível.
Porque antes da calça skinny, a gente viu aí o império da calça semi-bag, que começou no final dos anos 80 e foi quase até o final dos anos 90. Então são quase 10 anos aí dela dominando o mercado. É. Mas aí a gente tem a skinny, tipo, 2003, 2004, vindo até hoje. São mais de 15 anos de calça, sabe? E não tá com cara de que vai embora, sabe?
É uma peça que, assim, depois que você se acostuma, né? Porque no começo foi difícil, vamos falar a verdade, né? No começo foi meio complicado. Mas aí as pessoas foram, sem querer, querendo, comprando uma calça skinny aqui, outra ali. E quando foram ver... né? Tá todo mundo usando calça skinny. E ela é muito prática, ela funciona bem com muita coisa. E o jeans que é um pouco mais largo, ou que vai, seja esse mom jeans agora, que na verdade é o jeans dos anos 90, que seria, vai, aquele semi-bag de cintura mais alta. Aquilo é muito difícil de usar.
É desconfortável, tem um monte de questões aí.
Não, e nem é só a questão do desconforto, é uma questão de você precisar parear muito bem com a parte de cima, porque a parte de cima precisa terminar muito, muito curta. E aí você não tem um top cropped, né?
E aí você cai em outro tópico interessante aí da roupa temporal, foi muito bom que você falou isso. A roupa temporal, ela é fácil de combinar.
Sim, com certeza.
Poucas roupas você não usa o ano inteiro, só as que são muito ligadas a uma determinada época. Vou dar um exemplo aqui. O boat shoe, o sapato dockside, que é aquele sapato náutico, é o único que você não usa o ano inteiro porque ele tá muito ligado ao verão. Você não vai usar no frio um sapato que é todo aberto, né? Mais baixo, sem meia e tudo mais. Mas você usa ele foi criado nos anos 30 e você usa até hoje. Né, e não vai desaparecer. Se você comprar um hoje, daqui 10 anos você vai continuar usando ele. Ele teve uma época de baixa entre o meio dos anos 80 e o meio dos anos 90, final dos anos 90, mas voltou também com tudo. Os drivers também, que são aqueles sapatos de dirigir, que hoje tem os coloridos, o pessoal adora tal, também voltaram com tudo. Então você vê que mesmo aqueles que dão uma sumidinha, você guarda lá no seu guarda-roupa, que daqui a pouco eles vão voltar e você vai voltar a usar.
É.
Né? Se a gente for falar de calça, a Bárbara tava falando de calça masculina e feminina e tal, a calça que dá pra dizer que é temporal mesmo é o jeans reto, é o jeans straight leg, né? Que é o que tem a perna reta. O que a gente usa muito hoje, que é o jeans slim fit, que ele tem a perna mais acertada e ele vai afunilando, mais ou menos como é o caso da calça chino, né, que dá uma afunilada e fica um pouco mais apertada na coxa. Esse daí, ele tá pra se tornar clássico. Provavelmente, daqui 10 anos, a gente vai continuar usando ele e a gente vai olhar pra trás e falar, esse é um formato de jeans clássico. Hoje, ele é ainda visto um pouco como uma novidade, né? Mas eu acho que mais pra frente, ele vai se tornar um clássico.
É como uma camisa branca. Quando que uma camisa branca não vai dar certo?
Não tem
como.
Se você colocar ela com blazer e com uma gravata, você vai trabalhar. Você tira a gravata, você vai pra balada. Você tira o blazer, você tá casual e descontraído.
Você põe com um jeans, fica uma roupa pra um passeio.
Exato.
Você põe com a calça social, você tá de trabalho. Enfim, são roupas que é fácil de você entender o que é uma roupa temporal. É aquela roupa que vai com você pra todos os lugares. Ou que talvez não vá para todos os lugares, né? De repente você não vai com o seu costume completo para passear no final de semana. Você prefere uma roupa mais despojada, uma roupa mais fácil de usar. Só que ainda assim você tem peças dentro desse estilo de roupa casual que vão ser atemporais.
Sim,
você vai ter a camisa xadrez, você vai ter a camiseta branca, a camiseta preta lisa. Você vai ter qualquer coisa ali que seja mais lisa ou tenha uma estampa um pouco mais discreta. Que sempre vai ser um clássico.
Isso é bom falar, de estampas e cores. Mesmo a roupa clássica, se você apostar numa estampa ou numa cor muito ousada, ela deixa de ser tão atemporal.
Ela já virou modinha.
Porque se você pegar... Eu vou dar um exemplo que eu acho que é o melhor exemplo que tem. Entre 2000 e 2005, até 2007, mais ou menos, pegou um tipo de listra para camisa masculina que a gente chamava de barcode. Porque ela era uma listra um pouco mais grossa, e vinha uma fina e outra um pouco mais grossa, elas eram desiguais.
Tipo do código de barras, né?
Igual do código de barra. Então o pessoal chamava de listrado barcode. Pegou pra caramba, todo mundo tinha. Se você fizer uma busca no Google de camisa masculina, man shirt, barcode, você vai ver só foto entre mais ou menos 2003 e 2007, que foi a época que pegou essa camisa. Se você comprou uma camisa pinstripe nessa época, que é o listradinho mais tradicional, e você comprou uma camisa barcode, com certeza a barcode você já encostou e a pinstripe você está usando até hoje.
Exatamente.
Então esse é o melhor exemplo do que é uma roupa temporal. Então você foi lá, você gastou dinheiro com uma, tudo bem, você usou aí uns 3, 4 anos, se você usou bem, ela se pagou. Dinheiro você não jogou fora.
Não, eu acho também que não tem nada demais as pessoas comprarem peças de moda. Eu acho que tem que comprar.
De vez em quando você quer dar uma arejada no seu guarda-roupa, você quer que uma coisa um pouquinho mais moderna e tal. E existem, inclusive, roupas que são consideradas modernas porque a tendência trouxe a roupa de volta, mas ela é um clássico. Por exemplo, a gente tá tendo aí uma febre já há uns 2 anos de jaqueta bomber. A jaqueta bomber é completamente clássica. Ela foi criada nos anos 30 para ser uma roupa de aviador, né? Nos anos 20 e entre os anos 30 para ser uma roupa de aviador. Ela era de couro, ela tinha pele por dentro para proteger do frio mesmo, porque é da época que as cabines eram abertas, né? Dos aviões. E depois ela entrou para a roupa casual masculina, né? Para a indumentária do dia a dia. E hoje ela é um clássico que voltou com tudo aí. Ela tem versão em nylon, ela tem versão em couro, ela tem versão em alguns tipos de tecidos de algodão, né? E ela tá forte aí. Se você comprar uma hoje, é a mesma coisa. Daqui 10 anos, você vai estar usando essa jaqueta. Porque se você comprar um modelo básico, numa cor, por exemplo, um marinho, ou um bege, ou um marrom, ou um preto, você não vai ter problemas daqui a alguns anos se essas cores, se as cores que estão na moda hoje, e aí a gente fala daqueles tons de terra, ou de umas cores mais voltadas para um vermelho sangue, alguma coisa assim, se você não comprar dessas cores que são muito do momento, né, que são essas cores muito da tendência, você vai usar, daqui 10, 20 anos você vai estar usando essas jaquetas de novo.
É mais ou menos a mesma situação que a gente teve, tá tendo, né, nos últimos invernos aqui. A gente tem no feminino o Príncipe de Gales, que de repente veio em blazer, em calça social, que era uma coisa que a gente achava muito pouco no feminino, e que aí caiu no gosto de todo mundo, e aí a gente passou a encontrar nas lojas. É uma febrezinha? É. Mas se você comprar, você vai jogar fora? Daqui 5 anos, por exemplo? Não. Porque o Príncipe de Gales é uma estampa clássica.
É, vai um pouco da cabeça das pessoas, e é o que a gente tenta mudar aqui na maneira do homem pensar quando a gente faz esse podcast. Em várias frentes, mas essa é uma delas, que é a parte da moda. Só porque não tá mais na vitrine da loja, não quer dizer que você deixe...
exatamente.
Sabe, não vai deixar de usar. A roupa, ela continua sendo clássica, bacana, bonita no corpo. Então, se você é um cara de personalidade, você vai usar aquilo e ninguém vai olhar pra você e vai falar, ah, você é uma modinha, uma moda passou, não sei o quê. Ninguém vai falar isso. O cara vai olhar e vai falar, pô, como esse cara é bem vestido. Calça, por exemplo, que agora teve em alta também, que nem a Bárbara falou, do Príncipe de Gales ou do Indo-Pane, que é aquele xadrez de listras bem finas e bem espaçadas, né? Então ele forma quadrados grandes e com listras finas. Esse xadrez aí é um xadrez que se usa desde sempre. E tem cara que usa, né? Usava há 10 anos atrás, usa hoje e vai usar daqui 10 anos. Não quer dizer que se saiu da moda, você tem que jogar fora porque essa roupa não tá mais...
Não, de forma alguma. Não, eu acho muito legal quando essas estampas clássicas e os padrões clássicos, eles se tornam moda. Porque fica mais fácil pra gente encontrar pra comprar e depois a gente não vai perder.
Geralmente as empresas que trabalham com roupa temporal... não tô falando aí das Renners e C&As da vida, porque esses caras fazem o fast fashion e eles fazem roupa temporal porque eles têm que ter para ajudar a combinação, né? Então eles vão lá e fazem uma calça chino, porque eles sabem que a chino combina com tudo, e aí você vai comprar a camiseta da modinha e a camisa da modinha e o sapato também, mas vai colocar uma chino lá no meio. Mas se você pegar essas marcas que trabalham com roupa clássica, você vai ver que eles fazem uma roupa pra durar também. Né? Não é o fast fashion. Eles fazem a roupa... Então você compra uma jaqueta dos caras, você vai ver que a jaqueta é bem feita. Se você cuidar bem dela, daqui muitos anos você ainda vai ter essa jaqueta, ou você vai passar pro seu filho, sabe? Tem muito disso quando você fala de moda temporal. Então essas marcas que trabalham com isso, ou que tem duas linhas, que é uma linha trend e uma linha que não é, que é a linha básica deles... Eles sempre fazem essas roupas para durar muito, porque eles sabem que você vai usar por muito tempo e que você quer que ela dure. E se a gente for citar marcas, assim, pro cara ter uma base de marcas que trabalham com roupas atemporais, quem que a gente poderia citar, por exemplo, de marcas nacionais?
Olha, de marca nacional, eu vou ser bem honesta que eu sou bem chata com as marcas nacionais, porque eu acho que a gente tem poucos bons exemplos, a gente tem muita coisa... metido a besta, mas de verdade mesmo, assim, a gente tem poucas opções.
O Brasil sempre teve um problema de ser muito voltado pra tendência,
isso,
né? Desde os anos... Nossa, os anos 80 eram terrível. De 6 em 6 meses a gente tinha uma tendência nova, mais maluca que a outra. Todo mundo comprava roupa, depois jogava fora porque não tinha mais onde usar, né?
Mas isso não era um problema só do Brasil, né?
Não, de todo mundo, mas o Brasil era o pior. Porque lá fora... A gente tem desde sempre. Por exemplo, você pegar na Itália, você vai ver muitas marcas, por exemplo, a Brunello Cucinelli. é uma roupa clássica masculina e você sempre vai ter itens básicos e itens atemporais lá. Então você sempre vai ter um blazer grafite, você vai ter sempre um casaco de lã cinza, você sempre vai ter a camisa branca ou a camisa listrada e algumas tendências ali no meio que eles põem também para pontuar a coleção da época, né? Mas aqui no Brasil a gente nunca teve isso. A gente nunca... Eram pouquíssimas as marcas que você falava assim, nossa, esses caras fazem basicamente o mesmo, só dão uma temperada com tendência, né?
Então, mas eu acho que de marca que a gente pode citar, que seriam exemplos para as pessoas que estão ouvindo, que quiserem, né, visualizar um pouco melhor o que a gente está falando, acompanhar o que a Richards faz. Porque a Richards, é engraçado, né? A Richards, pra mim, antigamente, muito antigamente, antes da gente começar a ter os blogs e tal, ela tinha meio uma cara de praia. Pra mim. Eu me lembro que o que eu achava quando eu passava na frente de uma loja da Richards, eu sempre achei bonito. Mas eu achava uma coisa meio tipo, ah, essa loja aí é coisa de praia, sabe? De praia de gente mais arrumada, mas é praia.
É, eles queriam vender o lifestyle carioca.
Sim, mas na realidade, quando você começa a prestar mais atenção e você começa a acompanhar as coleções deles, você começa a prestar mais atenção na marca, você começa a descobrir que não é só isso. Eles têm sim as bermudas lá com cara de praia, de vou passar um final de semana na praia, mas a roupa deles é uma roupa muito bem cortada, é uma roupa muito bem feita, é sempre feita do melhor material possível dentro do que a gente tem no Brasil, obviamente, né? Não vamos comparar com o que existe aí fora, mas eu acho que ela é um exemplo bem legal disso, de uma moda mais casual, que dá pra você colocar algumas peças pra trabalho e você tem também as peças do dia a dia
e do fim de semana também, né?
Também. E a VR, que realmente é uma roupa mais sisuda, mais de trabalho mesmo.
Sim, que seria o representante paulista aí dessa lista.
É.
Tem várias marcas, a gente tá citando duas aqui só para vocês se localizarem. Se você começar a buscar mais sobre roupas masculinas em sites, por exemplo, como o Pinterest, você vai notar que você vai começar a identificar melhor essas roupas atemporais, né? Você vai começar a entender um pouco mais de como funcionam as regras para elas serem consideradas atemporais e vai começar a identificar elas melhor. E uma coisa que eu acho muito legal em roupa atemporal também é que ela se adapta muito bem ao estilo das pessoas.
Uhum.
Então o cara mais velho consegue usar a mesma coisa que o cara mais novo, só que o cara mais novo ele troca alguns itens ali, ou ele usa de maneira diferente.
Põe
e tal.
Um acessório diferente.
Põe
né?
Um acessório diferente e deixa a roupa mais jovem e o cara mais velho fica um pouco mais sério. Você quer trabalhar, às vezes, com a mesma roupa que você vai trabalhar, você solta os botões da camisa e você fica mais descontraído, você pode ir pra uma balada depois. Então isso é uma coisa muito bacana, de novo, como eu falei no começo, né? Mesmo que você não se ligue muito em moda, você só o tanto que você tem aí que você economiza de tempo e dinheiro tendo esse tipo de roupa no seu guarda-roupa, porque você não precisa ficar pensando em altas combinações, elas são roupas muito intercambiáveis. Elas então, funcionam muito bem entre si.
O que eu gosto da história, e isso tem muito a ver com a história do guarda-roupa cápsula, é você ter sempre essas peças que são principais e que são coringas e que são básicas e que são clássicas. E aí depois que você montou esse guarda-roupa, que você já tem lá tudo que você precisava, você pode ir colocando coisas, por exemplo, no momento o que está em alta em termos de cor são cores puxadas para o mostarda. Eu, por exemplo, gosto muito.
Uhum.
Então você vai lá nessa época e compra um suéter mostarda, uma camisa mostarda, uma camiseta mostarda, e você agrega isso àquelas roupas que você já tem.
Sim, você aproveita a tendência para comprar roupas que você gosta.
Exatamente. E aí você compra, sei lá, 3-4 peças no ano que sejam mais modinhas, vamos por assim dizer. E você junta com o que... Meu, você tem roupa pra caramba. Essa é a vantagem.
Falando uma linguagem mais nerd, é quando você aproveita o filme do Batman pra comprar um monte de roupa do Batman, camiseta do Batman, essas coisas todas. E depois você sabe que depois que passar esse hype, você não vai encontrar mais essas peças pra vender.
Também, isso é verdade.
É verdade.
Eu me lembro quando teve a moda do xadrez. A moda do xadrez começou no masculino.
Foi.
E eu sempre adorei, só que não tinha no feminino pra comprar, de jeito nenhum. Aí, de repente, a moda veio pro feminino. Eu comprei tanta camisa xadrez que eu uso até hoje. Porque, depois disso, sumiu de novo. Hoje, se você for no departamento feminino, por exemplo, da Zara, se você encontrar uma camisa xadrez no feminino, é muito.
É, você vê, no masculino ainda tem bastante.
Então,
né?
E no feminino já não tem de novo, já sumiu. Então, você tem que aproveitar a época ali da moda, do que você gosta, e falar, opa, vou me estocar. E aí depois você passa usando quando você quiser. Porque desde quando o xadrez caiu de moda? Nunca.
Nunca.
Então, tá tudo certo.
É uma estampa perene, desde que você não compre um xadrez que inventaram agora e que é muito louco, cheio de cor.
É.
Você pegar os clássicos, tipo o búfalo, que é o que a gente conhece aqui no Brasil como lenhador, ou o Vichy, que é aquele bem pequenininho de toalha de mesa.
É
ótimo,
né?
Dá pra usar pra trabalhar, pra sair.
Pra tudo, né? É lindo.
Então você pega esses clássicos assim, você vai usar o tempo inteiro. Outra coisa que eu acho muito legal de roupa clássica e de roupa atemporal é que algumas, depois de usadas, ainda ficam mais legais.
Sim.
Que é o caso da jaqueta de couro, por exemplo. Uma
Sim.
jaqueta Perfecto, né? É. Que é uma jaqueta clássica.
Trucker da Levis. Ela é uma jaqueta que depois
Levis.
Que você lava... A minha primeira jaqueta Trucker eu comprei em 2001. Eu tenho ela até hoje.
É, então o coturno, né, também, aí ele
Sim.
envelhece, ele fica mais bacana, ele fica mais do mal, né,
é.
Fica mais roqueiro e tal.
Não, com certeza, então, tem peças que são o máximo depois de
é
velhas.
É muito bacana, uma vez eu fiz inclusive um post falando sobre peças que envelhecem e ficam mais legais, né, e eu fiz um outro post falando sobre sapatos, que quando você compra eles são sapatos sociais, aí depois que eles envelhecem eles ganham um ar casual e você consegue usar eles com jeans, com uma calça chino. Porque...
Ou seja, né? A não ser que ele sofra um acidente de percurso, você não perde.
Exato.
De jeito nenhum.
E é muito legal, porque isso daí só acontece com os sapatos que são atemporais, com os sapatos que são clássicos. Se você compra aquele loafer cheio de frescura, aquele mocassim cheio de frescura, que tem um... Do lado é tipo um crocodilo, em cima tem uma fivela não sei do que. Isso daí, meu filho, a hora que isso daí envelhecer é lixo.
Já era, com certeza.
É lixo, ninguém quer usar essa porcaria. Em compensação, se você comprar um Oxford, que é um sapato de 200 anos de vida, o modelo dele, você usa. O dia que ele estiver bem batidão, você taca ele com jeans, cara, com uma camiseta ou com uma camisa, você fica muito bacana.
É.
É isso que é legal. E algo que pouca gente pensa a respeito das roupas atemporais, não é com todas que vai acontecer isso, né, mas com algumas delas acontece, é que algumas valorizam depois do tempo. Se você comprar um trench coat da Burberry nos anos 60, você foi lá e comprou, sua mãe comprou um, sua avó comprou um e guardou, e deixou lá guardado. Aí um dia você abriu o baúzão lá da sua avó.
É maravilhoso. Imagina
não,
encontrar,
amigo,
isso.
Você pode ter, pode ter uma peça que tem valor inestimável. De repente é de uma coleção aí que veio com algum detalhe diferente, alguma coisa assim. Você pode ter uma peça lá que vale mais que a peça nova. Relógio nem se fala.
Nossa,
relógio clássico.
Sim. É, o relógio é o equivalente à bolsa das mulheres, né? As bolsas clássicas.
Exatamente. Então, tipo, o relógio do homem, bolsa masculina também, se você comprar uma bela bolsa antiga e tentar vender ela depois de 40 anos, é bem capaz que ela valha mais do que da época que você comprou. Então isso acontece muito com essas peças. Se você pegar em compensação uma camiseta de uma marca de streetwear dos anos 90 e tentar vender hoje, se ela não tiver
não,
no hype
dessas...
Não, é pano
dessas de
chão. É pano de chão, sabe?
Vamos explicar melhor para as pessoas o que é a modinha hoje, né? São os logotipos enormes, né? Essa febre de nome em tudo que é lugar, escrito grande, essa moda anos 90 que tá de volta, a pochete, o boné, tudo exagerado.
Geralmente então, tudo que tá na mídia, né? Então, quando você entra no site de moda, tá lá na primeira página.
Tudo isso é o que é a modinha atual, para as pessoas se situarem do que a gente tá falando, né? Falamos do clássico e vamos falar do que tá em alta hoje, né? Na modinha. Aí você vai e compra uma peça dessa modinha na Gucci. Você vai pagar uma bica, porque na Gucci não tem nada barato.
Sim, e é hype, né? Então todo mundo tá comprando, lei da oferta e da procura. A peça vai lá para cima o valor mais ainda, porque não tem disponível. E dá no que dá.
Só que aí, se você tentar vender ela daqui 10 anos, não vai rolar. Mesmo ela sendo uma
peça... Se for da Gucci,
peça,
é capaz, né?
Não, da Gucci,
olha,
nessa situação atual, que a gente tá com esses logotipos enormes...
É, pode ser que não.
É claro que isso já tá começando a cair, graças a Deus. Mas, enfim, teve aí e ainda vem, mais ou menos, a gente vendo isso nas lojas e nos desfiles. E aí você não vai vender, não. Você pode esquecer. Você vai morrer com essa peça.
Esse é um problema muito grande dessas tendências, dessa modinha passageira, que você vai gastar muita grana e vai acabar parando de usar logo logo. A mídia faz ela bombar, ela te enche o saco depois de um tempo, porque você viu tanto aquilo em todos os lugares, todo mundo usando, que você perde a vontade de usar.
Principalmente se você já não achar ela muito bonita.
É, geralmente é uma roupa um pouco mais chamativa, às vezes a moda mais básica ela entra em voga, sim, mas as peças mesmo que são desejo geralmente são aquelas peças mais cheias de frescura. elas ficam datadas muito rápido. Então você comprou, passou 6 meses, você já olha pra ela, já fala, pô, isso aqui tá com uma cara de ano passado, que
você
não
já
tá
olha
legal.
Com ranço, é, né? Pra ela.
O caimento
fala,
da peça.
Será que eu devia usar isso aí?
Sim, o caimento também. Muitas vezes o caimento faz sentido numa certa época, depois não faz mais. É o caso que a gente falou da calça bag, né? Na época fazia sentido, hoje pra mim uma calça bag não faz sentido.
Mas ela tá de volta.
Tá de volta porque a moda é cíclica e ela tá tentando se reinventar e não consegue.
É.
Porque justamente
eu
as
concordo.
Pessoas... Não, e o motivo disso é justamente porque as pessoas estão entendendo que é a roupa temporal e estão falando, não vou ficar comprando qualquer besteira.
É porque eu acho que desde o advento de blogs e de quando a moda passou a ser uma coisa mais inteligível para as pessoas comuns, que não eram as pessoas papas da moda, a gente passou a entender a noção de estilo.
Uhum.
Né? E quando você tem estilo, você não se importa muito com modinha. Você pode até sim atualizar
claro.
As suas peças e comprar alguma coisa que seja moda, porque você quer estar com a silhueta do momento. Então, se a silhueta do momento não é a totalmente skinny, super agarrada no corpo, ela é um pouco mais larga, você compra algumas coisas. Mas você entende como gastar o seu dinheiro. Você não joga dinheiro fora com bobagem. E a partir daí é que a moda realmente parece que teve e sofreu um baque, né?
Sim.
E aí a gente viu essa tentativa de se livrar, a moda tentar se livrar da skinny, porque as pessoas começaram a não ter, já tenho 10 skinnies, eu vou comprar mais uma pra quê? Né? Então só vou comprar quando a minha rasgar.
Quando você tá comprando roupa temporal, você para de pensar na peça separada e você começa a pensar no conjunto.
Uhum.
Então você não pensa mais naquela peça sozinha, você pensa em como ela vai ficar com as outras roupas que você tem dentro do seu armário.
E aí periga você não comprar essa peça, né?
Então, na verdade, isso que a gente tá falando agora, voltando lá naquele assunto do guarda-roupa cápsula, que a gente já fez podcast, já fez vídeo, já fez post dentro do canal masculino, porque a gente sabe que as pessoas hoje em dia estão muito atrás disso e tem ligação com as peças temporais, porque o guarda da roupa cápsula, praticamente de cima e embaixo ele é roupa temporal.
Com certeza.
Né? Então, isso daí passa a fazer muito mais sentido dentro de um conjunto. Para de você comprar uma comprei essa camisa porque esse xadrez aqui tem umas cores legais. Não, você vai pensar assim, vou comprar essa camisa, o xadrez é legal, mas ele vai fazer sentido com várias outras peças que eu tenho dentro do meu guarda-roupa.
Não, e uma coisa também que eu acho que se popularizou nesse tempo que a gente tá falando de blogs e etc, estamos já falando aí de mais de 10 anos, né? De 10 anos pra cá, é que as pessoas passaram a entender também a questão de cor, de como cor pode te valorizar ou te desvalorizar. E aí, às vezes, aquela estampa cheguei com o coqueiro, a praia, todo neon, não faz mais a tua praia, porque você vai olhar e falar, isso não fica bem em mim. Primeiro, isso não tem nada a ver comigo, eu não sou essa pessoa praiana. Segundo, essas cores não me favorecem, então por que eu vou levar essa peça? Eu não vou. Mas eu me lembro que nos anos 80 não interessava se aquilo fazia bem pra você ou não. Tava
não.
Na moda, você ia lá e
eu
comprava.
Usava.
E você pagava um dinheirão naquelas peças.
Sim. A moda era muito. Tinha muito pouca personalidade, né? As pessoas se vestiam. Durante um certo tempo, todo mundo se vestia do mesmo jeito. Aí passava aquela moda. Aí chegava uma nova, todo mundo se vestia de novo, igual essa moda
Sim,
nova.
E era uma questão até de ostentação, de falar:
Sim,
olha, já joguei as peças da temporada passada fora e já estou com as novas.
Tipo, eu consigo me atualizar, eu tenho dinheiro para tanto e sou um cara antenado.
Pois
né?
É.
Então. E na verdade você era um trouxa que fazia.
Ficava
comprando,
manipulado pela moda.
Comprando roupa e jogando fora o tempo todo. Qual é o sentido disso?
Sabe?
Pô, coisa mais legal, às vezes, de você pegar uma jaqueta e falar assim, nossa, eu comprei essa jaqueta 20 anos atrás e ainda é uma jaqueta bacana, né? Ainda tô usando, tô fazendo coisas novas.
Olha que bonito, né? Eu coloco com uma roupa nova, fica super legal.
Exato. Comprei coisas que agora criam novas combinações com essa jaqueta, né?
Não,
isso é
eu
muito
acho,
bacana.
Eu acho um gosto você vestir uma peça assim.
E quando você tem roupas atemporais e você investe muito em cores neutras e estampas que são mais discretas, você consegue praticamente combinar tudo. Não
Mas
tem
é que eu acho que durante um certo
limite.
Tempo existiu uma ideia de que se você comprasse roupas básicas e neutras, você era um cara sem sal nem açúcar. Um cara e uma mulher, né? Enfim.
Isso principalmente nos anos 90, né? Que foi quando se criou aquela moda neutra, que era um neutro escroto.
Era muito sem graça.
Era um neutro sem graça. Era um neutro onde você neutralizava o estilo, inclusive. Porque hoje em dia, as roupas, ela tem estilo, mas elas têm cores neutras. E quando a gente fala em cor neutra também, o pessoal falava muito em branco, preto e bege naquela época.
Uhum.
Hoje em dia, a gente sabe que o marinho é neutro. A gente sabe que certos tons de verde podem ser considerados neutros.
Marrom
pode ser considerado neutro também. Então você vai colocando isso daí e você também sabe o seguinte, que se você quer dar uma variada, você pode meter uma roupa mais colorida no meio ou de repente um acessório, por exemplo, um cachecol, alguma coisa assim, pra dar um toque mais apimentado, dar uma,
que
dar,
uma,
dar
coisa
uma temperada.
Que naquela época ninguém usava, né?
Não,
o acessório era uma coisa que não existia.
Não se usava acessório,
época.
E se usava era tão neutro quanto todo o resto. Então você ficava aquele picolé de chuchu.
É.
E hoje em dia você consegue vestir uma roupa neutra e ficar mais interessante do que 90% das pessoas.
Muito grande do ser humano de encaixar tudo e todos em caixinhas. E aí, caixinhas, eu também me refiro a rótulos. Então, você é básico, você é extravagante, você é metaleiro, você é gótico, você é hipster. E aí a gente fica naquela, tipo, mas...
O que é um hipster?
O que é um hipster? O que é um gótico? É tudo aquilo que a gente via na mídia, tipo, o gótico realmente é o cara que vai pro cemitério de roupa preta, maquiagem preta, batom preto e fica lá bebendo vinho em cima do túmulo. O hipster é o cara que usa o coque samurai com a barbinha e o bigode e o óculos de aro grosso. Esse é o hipster.
É, então, você vê como a gente tem... Você falou uma coisa interessante. A gente gosta de colocar as pessoas dentro de categorias de seres humanos.
É,
né?
Não, mas
isso se faz...
não pode existir a mistura, não pode existir
o cinzento,
nuance,
a zona
não
cinzenta.
Pode, não
é.
Pode. Ou você é uma coisa ou você é outra.
A gente tem isso muito na política, né? Ou o cara é coxinha ou é petralha, ou o cara é direita ou esquerda.
É,
não existe centro
verdade,
no Brasil. Eu nunca vi
existe,
isso.
Não existe,
isso não tem sentido, né? É. As pessoas, elas não, elas estão dentro de um espectro. Elas não estão nas pontas, todo mundo nas pontas.
Não, eu
não
acho que
sentido.
Existem... características em cada pessoa e gostos em cada pessoa que puxam pra uma coisa mais do que pra outra. Mas não significa que aquela pessoa seja 100% só aquilo que estão categorizando ela.
É que eu acho que no caso dos hipsters, o que aconteceu é que eles são fruto de um anseio. Eles não são fruto de uma tendência, de uma personalidade. Eles têm ali um anseio de ser diferente que acabou levando eles para um caminho que eu acho que acabou dando errado. Se você pegar
então,
a origem da palavra...
Então, eu acho que é a mesma coisa que a gente fala, por exemplo, eu dei o exemplo aqui no do gótico, porque o gótico ficou tão estereotipado de um jeito ruim.
Sim.
É que foi uma coisa, obviamente, que foi muito menor. Ele é um movimento e um gosto de mais difícil.
Ele tá ligado à música também.
Tá ligado à música. Não, ele tá ligado a um estilo de vida também.
Sim, sim.
Mas, enfim, o hipster acabou sendo muito mais porque o hipster é ligado a muito mais coisas, né? Não é só a estética, é também a forma do que ele gosta de comer, e aí o gótico
literatura
sai fora.
E tudo mais.
Mas você tem essa mesma conotação pejorativa, eu acho, nos dois. Né? Quando você fala do gótico, já vem aquele pá na tua cara.
O cara triste com o rímel no olho.
Pois é.
E
quando você fala do
delineador no olho.
As duas coisas.
É.
E quando você fala do hipster, você já vê aquele cara que só gosta de coisa cara pra dizer que foi barata. Porque ele quer passar a impressão de que ele não teve esforço algum pra ter aquela casa incrível que ele tem. Mas ele gastou rios de dinheiro ali. A comida dele é gourmet, mas é tudo sem esforço. É porque ele é assim, naturalmente. Eu não sei se todos os hipsters, ou se todo mundo que gosta dessas coisas, é hipster.
Então, na verdade...
Ou se todo hipster é chato.
Então, na verdade...
Como é que é isso, né?
É difícil você falar que existe um movimento hipster, porque as pessoas... Eu nunca vi ninguém falar, eu sou hipster.
É verdade.
Ninguém fala isso.
Ninguém fala.
Mas, ao mesmo tempo, quando você... Por exemplo, a gente tava assistindo outro dia um episódio daquele do programa do Seinfeld lá, que é de entrevistas, que é o Comedians in Cars Getting Coffee, né?
Uhum.
Na Netflix, de novo, a gente fazendo propaganda desses vagabundos aqui. Não patrocinam nada de ninguém. Mas, assim, é um programa interessante, né? Ele pega um comediante, leva o cara pra dar uma volta de carro e depois eles param num café.
É.
E teve alguns que eles pararam num café de hipster. E, meu, dá um pouco de vergonha ali de ver todo aquele monte de
não,
homem.
Não, e eu acho um barato que ele mesmo fala, né? Nós vamos parar de novo nesse café de hipster. Eu não quero tomar café aqui.
Porque a coisa, ela chegou num ponto...
É porque
onde...
eu acho que o hipster, ele passou a ter, nos últimos anos, principalmente, ser hipster é igual ser gourmetizado. seja em que esfera
ele,
for.
Ele meio que foi
comida.
O líder desse movimento. Isso que é o problema, entendeu? As pessoas pegaram meio uma ânsia de não, um ranço do cara, um bode, por causa disso. Porque o cara meio que foi o líder do movimento. Você falava assim, pô, eu vim aqui comer cachorro quente nesse tiozinho.
Mas agora é gourmet.
É, cara, ninguém ligava pra ele, ele cobrava 1,50 no cachorro quente. Agora os hipsters descobriram essa merda, o cara agora coloca mostarda de Dijon no cachorro quente. O cachorro quente custa 15 reais, custava 1,50.
É, verdade.
Sabe? E era melhor antes do que agora, porque tá com um monte de porcaria em cima que não tinha, sabe? Eu gostava do simples, eu gostava do básico. Então, muita gente pegou raiva desse estigma do hipster por causa disso. Mas quando o hipster começou lá atrás, né, a primeira vez que usaram, até a palavra não era hipster, era hipster, né, que eles usavam no começo, que era o pessoal que ia frequentar casas de jazz ali pelos anos 40, 50. Depois, esse mesmo termo começou a ser usado para brancos que frequentavam casas de jazz de negros.
Uhum.
Porque eles eram os caras mais avançados, eles queriam entrar em contato com uma cultura diferente, uhum. Eles queriam uma coisa mais moderna. E o jazz para os anos 40...
E não tinha um preconceito, né? Porque
Sim. O
grande problema naquela época era o preconceito.
Exato. E o jazz naquela época dos anos 40, 50, 60, ele era considerado uma coisa muito, muito moderna. Porque ele misturava música, batida, ele tinha a presença do negro, ele tinha o branco trazendo um pouco ali da música também... um pouco do clássico ali para a influência do jazz, né? Então, depois de algum tempo, a gente tinha muito músico branco fazendo jazz e tinha negros também ótimos fazendo jazz, então, que se tornaram ícones, inclusive, né? Esse termo foi usado nessa época, que era o hipster, na verdade. Depois disso, nos anos 80 para os 90, acho que no meio dos anos 90, que teve uma matéria, acho que do New York Times, falando que o que é hip quando todo mundo é hip. Ou seja, o que é uma tendência, né? Quando tudo é tendência, né? O que é destaque quando usam tudo para destacar? E falando justamente desses caras que estavam começando a gostar de certas coisas, que tinha já tanta gente fazendo isso, que essas coisas que eram coisas raras de se ver, estavam começando a ficar comum se ver no dia a dia. Que foi o que aconteceu quando o movimento hipster chegou aqui no Brasil. Não sei se a gente pode chamar de movimento, dizer o que é. Né? Essa ideia do hipster chegou no Brasil. Que começou essa coisa de todo mundo... de barba, todo mundo com óculos. O problema não é o óculos de aro grosso. O problema é o óculos de aro grosso comprado no brechó e sem a lente,
uhum.
Que é como eles usam.
Uhum.
Então eles usam só pelo óculos e eles falam que eles usam porque deixa eles com cara de intelectual.
Sim.
Já muitos já me falaram isso na minha cara. Isso daí é muito esquisito, porque você vê que o cara tá usando a coisa de uma maneira meio vazia. E é o mesmo cara que tá falando que quer usar
as
coisas.
Porque na verdade ele quer entrar naquela modinha.
Exato. Exato, eles
quer fazer
criaram
parte do clubinho, né?
Exato, eles queriam ser diferente e acabaram sendo iguais entre
isso
todos eles.
Isso porque eles odiavam, né? Uma das coisas que eu li é que os hipsters, uma das características dos hipsters é odiar o mainstream.
Mas eles se tornaram
praticamente
mainstream.
Nos últimos anos, agora a gente vê diminuir um pouco, né? A gente tá vendo diminuir um pouco.
Uhum.
Mas até pouco tempo atrás, até poucos anos aqui pra trás, nossa, era praticamente, sei lá... 60% das pessoas que eu conhecia.
Não, era insuportável.
Era muita gente.
A gente vai muito em evento de marca, porque eles fazem lançamento de produto e tal. E algumas marcas gostam de fazer em locais que são mais modernos. Em vez de fazer um evento durante o dia para apresentar o produto, eles faziam uma balada à noite. Tinha lugar que era insuportável. Todo lado que você olhava era um barbudo de óculos com coque samurai. Você falava, pô, chega, né? E de camisa xadrez. Você falava,
deu,
chega.
Né? Deu.
Chega, porque é um estereótipo que eles abraçam. Isso que é o problema. Não é o problema de você falar assim, ah, mas o cara quer ser diferente. Porque o hipster nos anos 90, ele é um cara que queria ser diferente. Então ele queria consumir coisas que tivessem fora do mainstream e que tivessem qualidade. Mas aí, a partir do momento que o cara vai lá, compra uma máquina de escrever, vai pra uma cafeteria, paga R$18 num café e fica sentado teclando uma máquina...
Datilografando
uma máquina de escrever... Isso é uma coisa absurda. Primeiro que um café não pode custar 15 reais. Segundo que uma máquina de escrever não te traz benefício
então,
nenhum.
Então, eu acho que veio junto essa onda, né, de tudo muito caro. E acabou meio que enfurecendo algumas pessoas. Porque você falava, poxa, né, por que que eu tô pagando tão caro por coisas tão comuns, né? Ah, mas é porque foi, hoje é mais chique, hoje é mais gourmetizado, hoje é mais hipster.
Os cafés são um exemplo disso. Né? Antigamente, você ia num café e você pagava, sei lá...
Ah, mas as casas de chá também foram elevadas a essa categoria.
Ah, mas isso é diferente.
É que o chá no Brasil, ele é uma coisa que não pega tanto quanto o café, então as pessoas não notaram. Mas se você for nessas tal chá da vida...
Mas como é que eles chamam
aí?
Isso? Chá de hipster. Casa de chá de hipster.
Então, e é super legal, assim, saber você ter contato com um chá diferente do que a gente não tem no supermercado comum e tal. Só que quando você chega lá, São tantas regras pro seu chá ficar pronto, e você tem a ampulheta, e você fala, gente, não, eu só queria um chá.
E tudo
eu
tem um maldito.
Tem que fazer uma conta matemática
tudo
de quanto
tem um maldito
tempo...
storytelling.
Ai, meu Deus, o ebulidor. Em quantos graus tá a minha água?
É, não, não.
Sei
se,
lá,
se passar
gente.
Disso, o seu chá vai estragar, não vai ficar no na,
não,
ideal.
Não, eu me lembro que eu fui numa dessas casas de chá um dia e eu nunca tinha ido. Foi num evento também. E eu toda inocente cheguei pro cara e falei: tem chá mate? Ele me olhou com uma cara
eu
de ódio.
Bravo, opa.
Ele virou pra mim e falou: nós não trabalhamos com chá mate aqui.
Só plebeia.
Aí eu olhei e falei: tá bom, me traz o cardápio então.
Ah, não, então, aí começa...
Porque eu me senti até mal, porque eu falei, gente, a minha vida inteira eu tomei chá mate, o que tem de errado?
Aí começa o storytelling. Começa assim, não, esse chá aqui, ele é cultivado...
É, ele vem do Ceilão, ele vem não sei
de... Ah, vá pro inferno.
São muito bons,
não
eu não
são,
vou negar,
não.
Eu
não
gosto
são. Tem
do
gosto
chá.
De sua cueca suja.
Não tem, é gostoso. Mas assim, o bom e velho chá mate, eu acho que ele tem que estar à venda em qualquer casa de chá no Brasil, porque é coisa da nossa cultura.
É tipo a pizza de mussarela.
Exatamente.
Ah, vou fazer uma pizzaria, não vai ter pizza de mussarela. Vá pro inferno, seu desgraçado. Então. A pizza de mussarela é uma instituição mundial, não é nem nacional.
Então, é mais ou menos isso. E eu acho que isso que fez as pessoas pegarem um pouco de raiva, né? Eu acabei nunca mais voltando nessa casa de chá aí, porque eu fiquei meio revoltada, porque eu falei, poxa...
Tem um amigo nosso uma vez...
Isso não é justo.
Uma vez no aniversário dele, a gente foi comendo uma pizzaria cheia de frescura e todo mundo que chegava, ele mandava comer a mesma pizza, ele contava toda a história da pizza, desde que ela foi...
Não podemos citar nomes aqui.
Que ela foi gerada, então a gente ouviu durante a noite inteira, e isso porque a gente não foi dos primeiros a chegar, tá? A gente ouviu 20 vezes ele contar a história da pizza, né? Porque essa pizza, ela foi premiada, blá, 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 blá. Pede que você não vai se arrepender. A pizza custava quase o preço de uma bicicleta.
É, era uma fortuna, eu
era
lembro
uma
disso.
Fortuna a pizza. Ih, mas ele gostou do storytelling, ele gostou dessas coisas,
então.
Ele achou diferente. Então o hipsterismo, ele tem muito dessa coisa, e outra coisa, que me irrita, porque às vezes você vê que o cara tá se enganando. Ele compra essa historinha pra dizer que ele tá fazendo algo especial, mas na verdade ele tá fazendo a mesma coisa que todo mundo. É tipo o negócio do chá. Você tá tomando um chá, cara. Você tá pegando folha, jogando
então.
Dentro da água, tirando e tomando.
É.
Sabe, não tem nada de especial nisso.
Não
ah,
tem.
Mas o chá é diferente. Beleza, o chá é diferente. Compra então uma erva cidreira em vez de comprar o mate. Compra uma camomila. Pronto, é diferente. Sabe? Então fica muito nessa coisa assim, e começa a realmente dar nos nervos das pessoas, porque você começa a valorizar coisas que não tem um valor real ali de fazer com que fique tão caro ou que seja uma experiência tão diferente. Isso às vezes também atrapalha, porque acaba pegando experiências boas e simples e transformando em experiências complicadas e chatas. Que é a história do chá que você falou.
Que foi o que aconteceu comigo, né? Tipo, eu cheguei lá toda feliz, um dia de calor, bonito. Falei, opa, vou tomar um chá gelado. Não, não vou, porque também não temos chá gelado. Aqui é só chá quente.
Tem a parte boa, por exemplo, os hipsters ajudaram a popularizar as camisas xadrez, que isso foi legal.
Sim.
Os óculos de aro grosso da tipo Ray-Ban, né? O Wayfarer
voltaram
também.
Voltaram
com força, né? Por causa disso. Então foi legal. Mas por que os hipsters viraram uma moda, tanto como as outras? Porque identificaram eles como um grupo de pessoas consumidor.
Público altamente consumidor, com
Exato.
Certeza.
A partir daí, começam a fazer produto pra você. E a hora que fizerem produto com a sua cara estampada neles, meu amigo, você não é mais hipster. Você é parte de um grupo de pessoas dentro de uma estatística, numa planilha...
É, você é mais um consumidor.
Exato, numa planilha de Excel.
No moedor de carne do capitalismo,
Isso.
Exatamente.
Você tá lá dentro de uma planilha de Excel com gráfico de pizza e tá lá hipsters. E aí sai uma setinha, tantos por cento. E como é que a gente vai vender pra esse povo? Vamos fazer geladeirinha, mini geladeira com cara de retrô. Vamos fazer pipoqueira retrô. Vamos fazer não sei o que lá com cara retrô. E aí o cara vai lá e compra.
Ah, mas
fala,
eu não vou mentir que eu também gosto
bonito,
dos
não tô
negócios
que é
retrô.
Feio.
É,
não
eu não sou hipster,
que é feio.
Mas eu gosto.
Mas a partir do momento que o cara faz 1 milhão de peças disso daí, ele não é mais hipster. Porque tem 1 milhão de pessoas só no mundo ocidental que compraram.
Não, quando entrou em linha de produção, acabou, né? Isso aí não tem jeito.
Isso aconteceu também com o rock, quando virou mainstream por causa do grunge. Uhum. O grunge mostrou pras gravadoras e falou assim, ó a bola que vocês estão comendo. Sabe, a gente tá vendendo, tá todo mundo se vestindo com roupa grunge, comprando banda Seattle e tudo mais, e vocês estão aí de bobeira. Aí todo mundo começou a lançar banda, as marcas de roupa começaram a lançar roupa parecida e tudo mais.
E aí,
mais.
Do mesmo jeito que tinha muita coisa legal, tinha muita porcaria.
Sim, e foi aí que, por exemplo, pegaram depois o punk rock e transformaram naquele punk rock de boutique, que eram as bandas tipo o Green Day, o Offspring, né, que era um punk rock muito mais palatável, era um punk rock muito mais pop do que mesmo. Você pegava
vai tentar ouvir Rancid pra ver o que é bom pra tosse.
Vai ouvir punk rock rock dos anos 80, vai ouvir Discharge, né? Vai ouvir essas bandas assim, você vai ver que são bandas...
Exploited,
né? Que era um hardcore inaudível, barulhento, rápido, sujo, né? Então eles fizeram, eles criaram esse punk, tem gente que fala brava, mas é punk rock também. Tudo bem, também é um punk rock, meio hardcore e tal, mas não é aquilo da raiz de lá dos anos... do final dos anos 70, começo dos anos 80, que não era todo mundo que conseguia ouvir aquilo. Era bem mais difícil, né?
Sim, com certeza. Eu me lembro tanto que quando eu comecei a ouvir punk, eu comecei ouvindo essas bandas. Essas bem toscona. E aí eu falava, gente, mas peraí. A primeira banda punk que eu ouvi foi Ramones. Essas bandas são muito mais pesadas do que Ramones. Como assim? E aí, obviamente, assim, apesar de eu gostar de metal, que é pesado e tal, eu não sou muito fã desse punk muito tosco.
Que é o hardcore dos anos 80.
Do comecinho, dos finalzinhos dos anos 70, começo dos anos 80. Então esse aí eu acabei deixando de lado, porque eu falei, não, Exploited pra mim não dá, não é minha praia. Mas realmente não era aquele punk fácil de você ouvir de Offspring, né?
E foi muito bom a gente colocar a música no assunto, porque você tem as bandas hipsters também.
Ah,
que
é
depois
verdade.
De um tempo os hipsters negam elas, porque aí ficam conhecidas.
É verdade.
Você tem o Franz Ferdinand, aí tudo, meu, todo mundo de barba e coque, não sei. Ah, vamos ouvir Franz Ferdinand. Na época não pegava
essa,
o coque.
Essa eu ainda... não, o coque na época não era moda. Foi Trivago muito tempo depois.
Isso, mas era um pessoal mais moderninho que ouvia essa banda.
Era.
Aí passou um tempo, você chegava pros caras e falava, e aí, o que saiu novo do Franz Ferdinand? Não tô ouvindo mais. Franz Ferdinand tá muito mainstream, lançaram um disco agora que é pra tocar na rádio. Aí,
que
rádio? Agora? Kaiser Chiefs. Agora
rádio.
Então, mas agora é o Kaiser Chiefs. Não, na época tinha, era começo de anos 2000, até metade
ainda
de anos
tinha,
2000.
Tinha, é verdade.
Aí, agora é Kaiser Chiefs. Aí começava a ouvir Kaiser Chiefs, aí o Kaiser Chiefs vinha aqui no Brasil, tocava num festival pra um monte de playboys e ficava bravo.
A gente teve um Lollapalooza totalmente hipster agora,
teve,
né?
Vários.
Esse último.
Não, vários.
E o pior de tudo é que, assim, obviamente que eu nunca sairia da minha casa pra assistir aquelas bandas, não tô desfazendo de ninguém, mas tô dizendo só que eu não gosto daquilo, mas o que eu vi de crítica ruim daqueles shows... meu Deus.
Mas aí são outros 500,
aí,
né?
São outros 500, exatamente.
Eu acho que o que acontece é o seguinte, eu acho que o hipsterismo está aí. Eu acho que tem gente que sempre vai procurar o caminho...
uma moda.
Eu acho que sempre vai ter gente que vai procurar o caminho do diferente. Só que tem que tomar cuidado pra não acontecer isso, pra não virar uma histeria em massa, que aí não é mais diferente, é uma coisa trivial. Mas eu acho que vai ter sempre o cara que procura o diferente e que vai encontrar. Eu acho que vão ter uns caras assim que são meio... outsiders, totalmente outsiders, que vão estar ouvindo bandas estranhas e comprando roupas nos lugares mais absurdos.
Temos uma dica pra quem quer ouvir bandas estranhas.
A dica...
Fala o nome da banda.
D.U. Não tem... É assim,
como se escreve?
É D de O, né, em inglês.
T-H-E.
Isso, T-H-E-U. H-U.
Ah, como se fosse um RU.
Isso, igual tá. The Who. Mas
só que
você
aí
fala...
não tem o som do H, não é RU,
isso,
não é,
é
R, né?
É D.U.
Ele é mudo.
Isso, então o que acontece?
D.U.
Deu. Esses caras, eles fazem o som. Eles estão mais conhecidos agora. Uma das músicas deles já tá.
Mas ainda é bem hipster, hein?
Não, é aquilo absurdo. Porque é assim: eles fazem um som meio Gengis Khan, meio metal, meio não sei. Cara, é demais.
É impossível de explicar.
Não,
tô
é demais.
Assistindo.
É meio bad boy, assim, meio motoqueiro. Uns caras com jaqueta de couro, mas com cara de Gengis Khan. Meu, é impressionante.
E eles cantam com aquela técnica de.
De vocal que chama throat singing. Que você canta
meu Deus do céu, que vem lá, vem lá do interior da garganta.
Vem lá da garganta,
isso?
Não, tem uma técnica vocal toda especial, você tem que treinar anos pra conseguir cantar isso daí. Não, é bem impressionante saber que os caras lá do outro lado do mundo estão fazendo esse tipo de música, né? Mas tem os hipsterismos também, ainda tem banda lá em Manchester, que é banda hipster, que é totalmente desconhecida, os caras amam e tal. Tem umas coisas ainda bem desconhecidas por aí e que... O pessoal que gosta de coisa diferente vai acabar achando interessante. Assim como tem também novas roupas, marcas, né? Existem marcas que são totalmente desconhecidas e tem um pessoal que é fã e só compra nessas marcas. E não sei se esses caras um dia vão ser mainstream, porque é um negócio muito fora do...
É que tem gente que é apegado aos princípios.
É apegado,
né?
Aos princípios.
E aí não vai virar mainstream nunca.
A expressão Uncanny Valley, ela tem uma... Se a gente for traduzir, né? Vale da Estranheza. É uma coisa bem, bem interessante do ponto de vista comportamental humano, né? Se você parar pra pensar. porque a gente tá o tempo todo tentando criar simulacros de nós mesmos, né? Coisas que sejam parecidas com a gente cada vez mais, né? Você vê que tudo tem uma carinha, porque a gente gosta que as coisas tenham um rosto, que a gente se comunica melhor com alguma coisa que tem um rosto. É. No próprio filme Eu, Robô, o Will Smith fala uma hora, né, pro robô, que ele tem um rosto que é para as pessoas terem algum tipo de empatia com o personagem, porque ele é um robô, ele é uma coisa, né? Uhum. Ele é um objeto, né? Então o rosto faz com que você perca um pouco dessa falta de empatia que você tem com aquilo, né?
É, porque a gente precisa... É o que dizem, né? Que a humanidade precisa sempre se reconhecer em alguma coisa, né?
É.
Por isso que os extraterrestres sempre tiveram cara de humanos, no final das contas.
Porque eles podem ser completamente diferentes.
É.
E é por isso que você toma conta também do Tamagotchi, porque é um bichinho lá com uma carinha e tal. Porque se ele fosse uma bolinha...
Eu nunca tomei conta daquele negócio, não.
Não, se ele fosse uma carinha preta, você tava nem aí, né? Se ele fosse uma bolinha,
se ele fosse uma pulga, fala, morre, desgraça, morre. Então.
Mas ele tendo uma carinha sorridente, fofinha, com cara de gatinho, aí você se importa com ele.
Ah, porque gato é fofo, né?
É. Esse termo ele foi criado nos anos 70 pelo professor Masahiro Mori. Ele é usado hoje em dia...
Ele é um termo bem estranho, né? Bem diferente.
Bem diferente. Ele é usado hoje em dia pra denominar aquela sensação que você tem quando você vê um desses simulacros aí que eu falei. Pode ser um robô ou uma animação, né? Um 3D. Onde tenta se chegar o mais próximo possível do ser humano. Porque sempre tem alguma coisa que entrega que aquilo não é o ser humano, né? Que aquilo não é real. É uma simulação, é uma imitação do que é a vida real. E é interessante porque quando a gente tem uma animação tipo as da Pixar, que não tem a intenção de ser completamente igual ao ser humano, né? Eles são propositalmente bonequinhos, né? Bichinhos engraçadinhos e fofinhos. Uhum. Eles têm atitudes que são um pouco robóticas às vezes, mas eles não incomodam a gente. Porque a gente sabe que eles não são de verdade, né? A gente sabe que são ali bonequinhos, né? Bichinhos que estão ali.
É mais ou menos como nos Incríveis, né? Que, na verdade, a ideia é de passar de uma família normal, de pessoas normais, mas eles têm o corpo diferente, né? Eles têm um formato que lembra o nosso.
Eles lembram
mas
um pouco...
Mas em algum momento...
Eles são cartunescos.
Isso,
eles são um pouco cartunescos,
isso,
né?
Isso, o termo é bem
então,
esse.
Hoje em dia, tudo que você vê assim...
E aí você engole aquilo de boa. E, putz, você vira mó fã dos personagens.
E você... Uma hora você fica tão absorto, né? Que você não acha que aquilo lá não é verdade. Você não fica assim, isso é uma besteira, é um desenhinho e tal. Você começa a se envolver com a história.
Legal,
então, isso é muito bacana. Ou seja, a história...
Quando o Zezé vira bola de fogo, você fala, opa, é agora.
A história e os personagens são tão incríveis e tão cativantes que você deixa pra lá que você sabe que eles não são de verdade e você começa a se importar com eles e se envolver.
E é isso que
é muito
faz
bacana.
A gente pegar raiva da Angelina Jolie no Beowulf, então.
Exato, porque ali...
Ali é o oposto.
É o oposto. É algo que você sabe que é falso, tentando se passar por um ser humano e com alguns tiques, alguns trejeitos que você vê que não são humanos, então eles te incomodam.
Tá zoado, né?
Então eu acho que é mais ou menos aquele negócio que teria se os caras criassem um parque, tipo o parque do Westworld, por exemplo, né? Que você vê que os robôs, eles são perfeitos até um certo ponto, aí tem umas horas ali que eles fazem umas coisas que meio que irritam as pessoas, sabe? Eles têm uns momentos em que eles deixam
de ser... Eles se denunciam.
Eles se denunciam. Então você chega pro cara e fala assim, você é um idiota, filho da puta. E aí o cara, em vez de vir pra cima de você de encher de porrada, ele fala, vamos atrás do tesouro, não sei o que, sabe? Ele não sai da narrativa.
Uhum.
Né? Então isso daí você vê que na história as pessoas ficam meio putas quando isso acontece.
É.
Porque...
Eu não assisti essa série.
Então, porque não é uma resposta real.
Uhum.
Porque,
não, com certeza.
Aconteceu.
A pessoa reagiria de alguma forma.
De alguma forma até mais violenta, ou então pelo menos tentaria chegar e falar assim, não, peraí, cara, pô, por que você tá falando comigo desse jeito, sabe?
É.
E não, cara, não, vamos atrás do tesouro, fulano,
tipo,
sabe?
Ignorar, né? Não aconteceu nada.
Ignora, finge que não tá ali. E eu acho que pra mim, essa expressão, ela cai muito bem, onde eu tive a primeira vez essa sensação do Uncanny Valley, não foi numa animação que tentava ser totalmente verossímil, mas ela tentava ter os movimentos humanos o mais próximo possível, e pra mim aquilo causou um certo estranhamento. Ao mesmo tempo que eu achava legal, eu senti um meio estranhamento, que foi quando usaram rotoscopia pra fazer os movimentos da Branca de Neve no clássico da Disney. Rotoscopia, o que que é? Você filma uma pessoa, depois você põe o papel do desenho em cima da tela e desenha por cima daqueles movimentos da pessoa e encaixa a cabeça de um personagem ali.
Tosco, né?
na época, revolucionário.
Mas tosco.
Né? E foi usado, assim, durante muito tempo. Rotoscopia, até tem clipes de rotoscopia hoje em dia. Não tem Godineiro, que a gente ama, foi feito com rotoscopia. Procura aí no...
Nossos ouvintes com certeza não sabem o que é Não Tem Godineiro.
Procura Não Tem Godineiro no YouTube, que você vai ver o clipe de uma...
É verão o quê? Aquilo, 84?
Ah, é muito antigo, mas é assim... É, eles usaram rotoscopia e, assim, eles não tinham muito dinheiro, então você vê que os movimentos...
Não, é podre. O clipe
sempre,
é podre. É tudo que eu tenho a dizer. E a música também, mas fez um sucesso absurdo.
É, aqueles sucessos de verão europeus, né?
É.
E
se faziam as versões aqui no Brasil. A gente podia fazer um bloco de podcast só de sucessos de verão, né? Dos anos
80. Nossa, vai ter muita coisa. Era Rigueira.
Rigueira
com GH no nome. E esses caras fizeram um baita sucesso. O clipe é feito com rotoscopia. Você vê que desenharam por cima do rosto deles ali pra fazer uma coisa mais... É, com uma cara mais...
Pop.
Sei lá. É, eu não sei qual que foi a ideia, mas ficou muito tosco. E eles repetem os movimentos
o
tempo inteiro.
Errado.
Então eu acho que rotoscopia foi pra mim a primeira Uncanny Valley, assim, que eu vi. Eu falei assim, pô, tá tentando ser humano, mas tá tão... Eu preferia que fosse uma animação normal. Porque ao mesmo tempo que me impressionou, que é o que o pessoal fala, né? O Uncanny Valley, ele primeiro ele te impressiona. Você fala assim, nossa, olha...
Olha, tá parecido.
Aí de repente
vem alguma coisa que você fala...
É um boneco 3D tentando ser humano. Aí você fala, nossa, mas tá duro. Tá dando uma piscada meio esquisita.
Tá olhando pro nada.
Tá olhando pro nada. A boquinha tá estranha, né? E a gente tem o Uncanny Valley da vida real que se chama Botox, né? A pessoa quando põe Botox na boca, na testa, você fala assim, nossa, o cara não é humano, né? O que é esse cara? É o Uncanny Valley da vida real.
Mas aí depois você acaba acostumando, né? Porque você então, é obrigado a ver a pessoa falando o tempo inteiro.
Por muitos anos eu não vi o Maurício Júnior. E aí quando eu vi, ele já tava lotado de Botox. E cara, eu olhei pra ele e falei, nossa, é Uncanny Valley. Eu falei, é um boneco 3D do Maurício Júnior. O Maurício morreu, os caras criaram um boneco 3D dele no... Lá o Hans Donner, alguém fez um boneco 3D dele e colocaram no ar aí o programa dele com o boneco, entrevistando as pessoas.
O Botox, ele é realmente um negócio complicado. Eu tenho vontade de colocar, tipo, perto do olho e tal. Perto do olho eu sei que nunca dá problema, mas eu tenho vontade de colocar aqui, onde o pessoal chama de bigode. Eu já tenho medo de colocar. Porque eu tenho medo de qual vai ser o resultado.
Não, se você virar um Uncanny Valley, eu nunca mais vou chegar nem perto de você. Eu tenho medo disso. E a gente tem o Uncanny Valley ao contrário, isso também é interessante. Nos anos 90, existia um apresentador de um programa inglês que chama Max Headroom. Na verdade, todo mundo achava que ele era feito por computação gráfica, mas na verdade ele era um cara que se fotografava toda semana ele para fazer as entrevistas. Ele deixava ser fotografado milhares de vezes, eles pegavam todas as expressões dele, depois montavam aquilo de um jeito dele formar frases, dele fazer por cima do que ele gravou de voz, né? Então ele gravava um vocal e depois eles animavam o rosto dele com isso, então dava a impressão que era um personagem de 3D, mas na verdade era um ser humano.
Meu Deus,
Max Headroom.
Por que, gente?
É, ele tinha um programa meio zoeira, assim, ele fazia umas entrevistas, mas as entrevistas dele eram uma merda, ele era meio engraçaralho, assim, ele fazia umas piadinhas e tal, tipo o Space Ghost Coast to Coast que tinha, né, no... Então era mais ou menos assim, eles faziam isso daí. E durante um tempo foi um grande sucesso na Inglaterra, esse programa. Ele teve bons índices de audiência.
É
assim,
que
o pessoal...
os ingleses, eles produzem coisas muito boas, mas também de vez em quando umas tranqueiras sem igual,
então,
né?
E por sinal, esse programa fez tanto sucesso que eles fizeram tipo um longa-metragem contando como o cara virou o personagem digital. Ele era tipo um cara de carne e osso.
Ah,
e aí
Deus
ele sofreu um acidente e ele virou um personagem digital.
Nossa,
sabe,
eu
um
acho que
assim.
Esse aí é a definição do Uncanny Valley.
É, então, mas era porque o Uncanny Valley é o contrário. Porque ele era feito...
Isso é muito estranho.
Então, ele era feito uma animação pra fazer parecer que uma pessoa real, na verdade, era um 3D.
Um robô. 3D,
sei. Não, era muito louco tipo. Isso daí, né? E você vê, eles já tinham na cabeça, então, naquela época, eles já sabiam que a coisa tinha que ser meio esquisita. Porque se não fosse, ninguém ia acreditar que aquilo era falso. Olha isso, é o contrário do que a gente tenta
já
hoje.
Já rolava uma psicologia reversa ali.
Mas aí você pergunta, por que a gente tem então Uncanny Valley e a gente não nota isso no Avatar, por exemplo?
Essa pergunta pra mim é muito difícil, porque eu tenho um histórico de ódio muito grande
com esse
filme.
Não, tudo bem, eu sei que você não gosta de Avatar.
Não é não gostar, eu não suporto esse filme, é outra história.
É.
Mas eu acho que é porque ali tudo é fake, né? Então, é colocado tudo como um mundo de fantasia mesmo pra gente.
É, os seres humanos, eles foram encaixados dentro da computação gráfica. Uhum. Primeiro de tudo, né? É, eles vendem o ambiente como um planeta que não é a Terra. Então você aceita.
Uhum.
Ele ser diferente daquele jeito, a iluminação ser um pouco estranha.
Tudo ser azul.
Não, aí são os personagens. Segundo, que os personagens que são feitos em computação gráfica não são completamente humanoides. Então você aceita eles terem alguns trejeitos diferentes, né? Piscarem de uma maneira um pouco diferente, mexer a boca de uma maneira, uhum, um pouco diferente, embora eles sejam muito bem animados, usando técnicas de animação muito, muito avançadas.
Embora na época a gente não tenha tido toda a experiência, a full experience, porque a gente se recusou a assistir filme em 3D.
Não, a gente não foi assistir em 3D. Então. E é interessante como ali eles conseguiram fazer uma animação boa, uma animação incrível, mas porque eles não usaram seres humanos. Você pega poucos anos antes disso, acho que 2007 foi que saiu o Expresso Polar.
Ah, o do Tom Hanks.
O Tom Hanks, né?
É, então, os personagens são bem duros, né?
São bem duros. É. O moleque, principalmente, é duro pra cacete.
Eu nem lembro se eu vi inteiro, mas eu lembro que eu achei bem esquisito,
ali
assim.
O Uncanny Valley, ali explode na sua cara, né? E a gente tem o exemplo mais clássico de todos, que foi onde tentaram a primeira vez fazer bonecos digitais se passarem por seres humanos, que foi no Final Fantasy, né? Você vê hoje os Final Fantasy que saíram depois, tem Final Fantasy 7, sei lá, saíram um monte de longa-metragens Final Fantasy, eles são muito mais estilizados, com aquela cara japonesa. E esses você engole de boa. Você assiste
você
a animação de boa.
Ao desenho, né? Típico japonês, então tá tudo certo.
E você vê, o Final Fantasy na época, ele foi tão bem feito que a Suki Rose, que era a personagem principal, que era aquela cientista de cabelo curtinho, ela saiu na capa de uma revista e na época estavam fazendo uma votação de mulheres mais sexy do mundo e ela ficou bem cotada, porque achava que era uma mulher de verdade que tava na capa da revista.
Oh, meu Deus!
No filme, você nota ela dura, ela olhando pro nada. Tem hora que ela tem o movimento do cabelo dela é muito falso. Eles querem fazer ele muito balançando e tal. Você fala, ninguém tem o cabelo desse jeito.
Uhum.
Você vê que às vezes o braço dela é meio durinho. Eu até tava fazendo aqui uma experiência com a Bárbara. Tava mostrando pra ela o jeito que eu pego a latinha de refrigerante. Então eu coloco um dedo embaixo da latinha pra ela ficar firme na minha mão e não escorregar. E seguro ela com as pontas dos meus dedos, porque eu não quero que o refrigerante esquente.
Uhum.
Se você pegar um personagem digital, você vai ver que eles sempre pegam com aquela mãozinha de robô, que é uma garrinha.
É, né? Tipo de Playmobil, né?
E eu vi outro dia uma animação, quando eu tava lendo sobre Uncanny Valley, né? Pesquisando mais pra fazer esse bloco. Eu vi exatamente um personagem num game que tinha uma parte que era animação, assim, contando a história, porque os games hoje em dia, além de ter a parte de ação, eles têm uns interlúdios onde você tem os personagens conversando pra jogar a história mais pra frente. Então você tem tipo um episódio de série dentro do game, né?
É bom saber, porque como eu não jogo, pra mim isso é um mundo à parte. Eu sou do tempo do Atari.
Mas
ainda.
Você tem, o fulano encontra com o Beltrano e aí você tem uma conversa entre eles pra jogar.
E aí eles estão segurando a latinha com a mão fechada de
com
Playmobil.
Com a mão durinha de Playmobil.
Aí não dá.
Apontando pro cara com a latinha. Não, você não faz isso, porque o líquido cai pra fora,
sim,
entendeu?
Com certeza.
Então, os animadores, eles se esmeram ao máximo pra tentar fazer.
Mas é difícil, né?
Mas é muito difícil, porque tem muitos trejeitos pequenininhos que a gente tem como ser humano. O rosto tem as microexpressões, né? Que você vê, tem caras que sabem ler só microexpressões, então você fica com o rosto durinho.
Lie to me.
Tipo lie to me. Então você fica com o rosto durinho, achando que o cara não tá sabendo nada, e o cara fala, não, você tá mentindo, você tá sentindo repulsa, você tá bravo, você tá feliz. Tudo com microexpressões, com mexidinhas na sobrancelha mínimas, né? Então essas microexpressões, mesmo quando o cara faz o mapeamento do rosto do ator, algumas escapam, né?
Mas deve ser difícil conseguir reproduzir tudo isso, né? Perfeitamente, ao mesmo tempo. Porque são muitas expressões, né, que a gente faz.
É, muita coisa.
São muitos músculos num rosto só.
Sim, os caras, é o que eu te falei, os caras tentam ao máximo chegar à perfeição, mas ainda tá andando. Mas tem muita coisa boa. Esse software que a gente tem agora, que eles estão usando pra remoçar os atores. Então a gente tem, por exemplo, o Homem-Formiga lá, ó. A gente tem o Michael Douglas, 30 anos mais jovem, assim, super bem feito, super incrível. Eu achei muito impressionante, né? Ao passo que a gente tem, às vezes, alguns outros filmes onde não estão conseguindo fazer isso. Por exemplo, quando tiraram o bigode do Superman no Liga da Justiça, que ficou aquele rostinho durinho, com duas covinhas.
Esse daí eu não assisti, eu só ouvi falar. Quando aparece o Robert Downey Jr. mais jovem no Homem de Ferro também, eu lembro que foi uma das primeiras vezes que a gente começou a ver esse efeito.
Uhum.
Foi, assim, achei bem impressionante, porque deu uma enganada razoável.
Sim, o Michael Douglas ainda tá mais bem feito.
É, o Michael Douglas tá mais bem feito.
E
ele aparece mais também, né? Nessa versão mais jovem. É. Diferente lá do Homem de Ferro, que o Robert Downey Jr. aparece pouco, é tipo uma lembrança, né? É, que ele tem dos pais e tal.
É a recriação
de uma lembrança. É pouco tempo, é.
É, não, é bem bacana também. E ficou muito bem feito. Tudo do Michael Douglas eu achei impressionante. Assim, foi a primeira vez mesmo que eu senti que a tecnologia tinha chegado lá. E vamos à leitura de e-mails e recados e tweets e comentáriozinhos em todas as redes sociais. Agora tá uma coisa de louco, né? Que todo mundo comenta em tudo quanto é lugar.
É,
né?
Não tem mais um lugar só.
Não, antigamente era tudo meio centralizado no e-mail.
É, agora como o e-mail parece que tá sumindo, né? Tá aparecendo
não,
comentário.
Ainda tem gente que manda
em
comentário
vários
no
lugares.
E-mail, mas tá bem menos do que era antigamente.
Não, o e-mail que eu digo, não o nosso e-mail de os e-mails que a gente recebe. O e-mail como um todo,
ah, sim.
Né? A entidade. E-mail tá sumindo.
É, tem o WhatsApp hoje, que você consegue falar mais rápido, todas essas com Messenger, né?
É.
Mas, então, já que a gente falou de e-mail, qual que é o nosso e-mail para contato?
papoh@canalmasculino.com.br. Se você ainda é uma pessoa que usa e-mail, né? Pode
um
usar
hipster.
Esta ferramenta. Isso! Com a sua máquina de datilografar, você pode datilografar um e-mail para a gente.
Isso, aí depois você escaneia ele. E
manda
passa,
por fax. É. Que a gente não tem.
Jesus. Isso é o próximo passo, né? Os hipsters usarem
Deus.
Fax, né?
Ah, minha nossa.
Além disso, também é bom a gente falar que você pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais, né? A gente tem o Twitter, tem o Instagram, tem o Pinterest, tem Tumblr, tem o Facebook também. Tudo Canal Masculino. É só procurar Canal Masculino lá, @canalmasculino, que você vai achar a gente. Tem lá os meios de contato, é só você mandar o seu recadinho pra gente, que a gente tenta responder na medida do possível.
E tem o meu Instagram também, que é @barbara_duarte_.
Também, muita gente manda, inclusive, recado por lá.
Sim.
Né? O pessoal
vamos
gosta
ler,
de conversar com a Bárbara.
Vamos ler alguns hoje.
Exato. Quem mandou o recado aqui foi Jefferson de Souza. Então ele diz: olá, Ricardo e Bárbara.
Olá.
Ouço o podcast há bastante tempo, mas é meu primeiro comentário. Começando a ouvir o 110, já logo no início, gostei muito do que vocês falaram sobre seguir quem nos inspira e não quem nos causa inveja. O que eu queria acrescentar é que, além da arte nos inspirar, a recíproca também é verdadeira. Eu tenho um projeto pessoal de lettering que criei para voltar a brincar com caligrafia e aproveitar para citar trechos de músicas que gosto, quase que exclusivamente rock. O legal, depois de um tempo, é que não só para quem vê os posts, mas para mim, que os crio, dá uma satisfação imensa em estar causando, mesmo que por poucos momentos, a sensação de que vale a pena fazer arte, ao invés do ambiente de guerrilha que se tornou nas redes.
Muito bom.
Abraço para vocês e quero dizer que sou muito fã e ouvinte assíduo do podcast. Parabéns e obrigado. Em tempo, meu projeto chama-se Rocker Pulse, @rockerpulse, estou seguindo.
Sim, é isso que eu ia dizer, a gente já está seguindo ele aqui.
Seguindo,
é
legal,
no
bem bacana mesmo. E está em todas as redes, Instagram principalmente. Jefferson de Souza, muito obrigado ao Jefferson aqui por mandar a contribuição dele aqui. Eu acho que é muito válido isso, de você tentar seguir ao máximo quem te inspira e menos esse negócio de ficar vendo a pessoa invejando. Olha, fulano está viajando não sei para onde. Ah, que se dane.
Não, ouvindo comentários péssimos da Kim Kardashian e família.
É, tanta babaquice, uma vida vazia.
Esses dias com o Matt, eu tive que aguentar ela falando que quando a primeira vez que ela foi como a acompanhante do marido, a plus one do marido.
Ah,
agora foi o contrário. E o marido resolveu deixá-la brilhar.
Ai,
porque o momento
vidinha.
Era dela. Ai, que conversa.
Pois
oh,
é.
Meu Deus.
Eu gosto, eu sigo quem? Eu sigo músicos, sigo desenhistas, sigo ilustradores.
Então, eu acho
sigo
que
muita gente de lettering, que eu acho bem legal.
Eu acho que é mais ou menos isso. Assim, a gente aqui acaba sendo obrigado a seguir algumas coisas que a gente às vezes não gosta muito por conta de trabalho, porque a gente precisa saber o que tá acontecendo.
Uhum.
Mas se eu fosse uma pessoa que não trabalhasse com isso, com certeza eu só seguiria as pessoas que eu realmente gosto, que são pessoas que eu realmente admiro, que são realmente pessoas que trazem alguma coisa pro meu dia a dia. Essa conversinha babaca de celebridade ridícula,
ah,
querendo chamar
dá,
atenção
é
e ainda passar um pano de boa, né? De boa alma.
Quem mais que entrou em contato aí com você?
O Henrique César me mandou um comentário aqui no meu Instagram, falando sobre o podcast passado. Então colocou assim: muito bom, Bárbara. Sou engenheira ambiental, sanitarista e de segurança do trabalho. Olá, ele é da mesma área do Luiz.
É verdade.
O tema foi bem bacana, ainda mais quando vocês abordaram as questões de ecologia e sustentabilidade. Então esse comentário aqui foi um comentário curtinho dele, porque veio lá via direct do Instagram. Mas Henrique, muito obrigada pelo seu comentário. Até respondi aqui pra ele. Eu falei pra ele que eu gosto muito quando a gente recebe esse feedback de vocês, né? Saber o que vocês estão achando dos nossos temas, o que vocês pensaram do que a gente, da forma como a gente abordou certos temas, é bem interessante. Estamos lá seguindo o Rocker Posts, como o Ricardo já falou.
Bom, vou mandar um abraço aqui pro Prince Santana, que me avisou que o episódio 110 estava fora. Aconteceu um pequeno imprevisto. Eu não sei como, o post desse episódio foi excluído. Ele não foi excluído, ele foi jogado nos rascunhos. Quando o post sai do ar, o podcast também sai do ar lá no iTunes, em todas as redes. E o cara falou, não tô achando, aconteceu alguma coisa. Ele me avisou, fui lá e, coloquei de volta no ar na mesma hora.
Ufa, então ele salvou o dia.
Então deu uma dica boa aqui, é o Prince Santana.
Ah, e eu também tenho ele aqui no meu
ele
Instagram.
Falou aí com você?
Ele falou comigo aqui. Ele me pediu aqui, falou que é muito fã da gente e pediu pra gente mandar um alô pra ele no próximo Papo H. Então, já teve mais do que um alô, né? A gente já falou bem mais coisa do que só um alô.
Não. Direto, assim, alguém avisa, o site tá fora do ar.
Maravilha. Salvando vidas.
Não tô conseguindo baixar tal podcast, o que que tá acontecendo. Aí você vai lá e descobre que é uma bobeirinha de nada, tal. Então é legal isso. Também queria agradecer o pessoal da Galera do Hall, que é um podcast.
Opa, são nossos colegas?
São nossos colegas. Eles indicaram o Papo H de 110, foi no dia 9 de maio. Obrigado pela indicação aí da galera do Hall. Vocês podem seguir eles, @ Galera do Hall, no Twitter. Foi lá que eles fizeram a indicação pra gente.
Vamos explicar direitinho. Hall.
R-A-U.
R-A-U, né?
Isso, Galera do Hall. E aí vocês lá tem os links também para vocês acessarem os podcasts dos caras, vão lá conhecer.
E também temos mais um comentário aqui no meu, via direct no meu Instagram, que é do Regis. Agora complicou, hein? Deve ser Regis Penasque, alguma coisa do tipo. Porque, né, quando a gente tem que ler assim as arrobas, fica um pouco mais complicado. E colocou aqui que é mais um episódio, mais um ótimo episódio, parabéns. E aí eu respondi pra ele agradecendo e ele me disse o seguinte: me manda um abraço no próximo episódio. Falei, com certeza. E aí ele comentou de volta: tô parecendo ouvinte da antiga Rádio Cidade.
É verdade.
Então, Regis, um abraço pra você.
Um abraço pra dona Nilce de Parelheiros.
Não
é sempre tinha essas coisas.
Eu não sei de onde
assim.
O Regis é, ele não disse. Então, não vamos ter como
Jackson
citar a região.
De Cangaíba. A gente tem também aqui o Marcos 0187. Com esses nomes você sabe de onde que é, né? Da iTunes Store.
Uh-huh.
Ele deu 5 estrelas pra gente e falou: vale a pena demais acompanhar.
Opa.
Dá até pra sentir saudades entre um episódio e outro.
Oba!
Olha lá, muito obrigado.
Estamos fazendo alguma coisa certa.
Maravilha. Então é isso aí, essa foi a nossa leitura dos recadinhos, das frases de efeito, tudo que chega aqui pra gente. Eu sei que teve
antigos
muito...
Antigos ouvintes da Rádio Cidade, agora ouvem nosso podcast.
Exato, eu sei que tem muito mais gente aqui que mandou coisa, mas realmente a gente não consegue falar todo mundo. Mas a gente vai falando aos pouquinhos, aos poucos a galera vai entrando aqui, vai fazendo parte do nosso podcast, vai sendo imortalizado nas ondas sonoras desse podcast. E até então a próxima leitura. Como dica para o final desse Papo H de número 111, faz tempo que eu não dou uma dica, eu acho, não sei, não lembro mais.
Acho que faz.
Você deu dica, o Carrasco eu lembro que deu dica também. Então fica aí uma dica minha, já que a gente falou, né, de inteligência artificial, a gente falou do Uncanny Valley aí, que é uma discussão bem interessante aí sobre os efeitos, né, da inteligência artificial enganando os humanos, né, fazendo a gente realmente acreditar que é algo real. Tem uma série muito interessante que tem essa cara meio... Aliás, tem um episódio também do Black Mirror, mas não vou falar desse episódio agora, até porque a gente já indicou Black Mirror, talvez as pessoas já tenham assistido, que fala sobre isso, né? Fala sobre seres que conseguem imitar perfeitamente um ser humano. Mas existe uma série que é sueca, que é muito bacana, chama Real Humans. Foi feita uma versão americana dela, mas eu não gostei muito da versão americana dessa série. E ela fala sobre robôs que foram criados como produtos. Então eles são levados para as casas. Você põe lá, tem o robô babá, tem o robô que cuida de idoso, tem o robô que faz limpeza da casa, tem o robô secretária, tem lá as categorias de robô que as pessoas compram lá e eles ajudam nos afazeres dos seres humanos. Só que sempre tem aquela coisa, né? Como é que você tem um ser sintético dentro da sua casa, mas que se parece em todos os aspectos com o ser humano?
Uhum.
Né? O que, que isso pode gerar em você? Pode gerar empatia, amor, ódio? O que, que isso pode fazer com que as pessoas reajam, né? Como que é a reação das outras pessoas quanto a isso, né?
É isso que eu tenho medo.
Isso aí pode criar as pessoas que vão amar isso daí e pode criar os radicais que querem destruir isso porque acham que a humanidade um dia vai ser escravizada, né? Isso daí a gente já viu muitas vezes essa história, né? Mas ela é sempre interessante da gente abordar. O próprio Battlestar Galactica, a base da história é mais ou menos isso, né? São os robôs se tornando mais parecidos com os seres humanos e ao mesmo tempo querendo destruir os humanos. É uma coisa de louco. Então, essa é uma série bem interessante. Ela foi criada em 2012. Ela estreou em 22 de janeiro de 2012. Hoje eu acho que você só vai conseguir encontrar ela nas locadoras do Paulo Coelho por aí. Então, você procurar aí em alguns sites de download, porque eu procurei algum tempo atrás aí se tinha alguma TV, algum canal, né, que estava passando isso e não achei nenhum. De repente tem alguma agora que está fazendo a retransmissão disso daí, porque a gente sabe que o pessoal dessas séries adoram, né? O pessoal desses canais adoram pegar uma série antiga e colocá-la de volta para rodar. Mas se você encontrar por aí para assistir, para fazer download, ou você assina um serviço de streaming que tenham aí episódios do Real Humans, eu acho que vale a pena conferir, porque é bem bacana. Eu acho que toca nesses pontos todos aí de como seria a sociedade com seres sintéticos vivendo entre a gente e que simulam tão bem o modo de vida humano e são superiores em alguns casos, né? Não sentem dor, não sentem, são mais fortes,
não
talvez.
Não se cansam,
né?
Não precisam dormir.
Então a gente lembra lá
isso
do.
Isso não é justo, né?
Pois é, a gente lembra lá do Blade Runner, né?
Uh-huh.
De como eles eram perigosos ao mesmo tempo que a gente tinha pena deles, porque no fim das contas o cara prova que ele só queria saber qual que era a função dele no mundo, né?
É. Eu acho uma discussão muito difícil.
É.
Muito difícil e eu acabei nunca assistindo Black Mirror justamente porque eu tenho... Esses assuntos me dão um pouco de medo misturado com, tipo, isso ainda vai ser real. Porque a gente sabe que isso não tá muito longe. Então eu acabo nunca assistindo porque é pra, tipo, empurrar a sujeira pra debaixo do tapete. Porque eu acho um assunto bem... Meio que impossível, assim, de você chegar numa conclusão do eu apoio, eu odeio, eu... Sei lá, é muito complexo.
É, inclusive, né, a gente poderia fazer um episódio, inclusive, falando de inteligência artificial, mas teve a inteligência artificial que eles colocaram no Twitter, então ela, de acordo com as coisas que iam falando pra ela, ia respondendo e criando, tipo, uma personalidade. E quando chegou no final, ela é praticamente uma neonazista.
Meu Deus do céu!
Então é isso que você quer? Pro seu futuro, né?
Esse assunto é péssimo, eu acho ele terrível, eu acho que a gente poderia evitar ele ao máximo.
Então
é
tá bom, então não vai
isso.
Ter episódio de IA, vão ter que ser sem
não,
você,
não vai,
vou ter que
vai.
Chamar outras pessoas pra
isso.
Participar. Então é isso, minha gente. Esse foi o Papagaio de número 111. Termina aqui com a nossa dica de mais uma série que a gente assistiu e gostou. E acha que vocês podem assistir também e aproveitar o ensejo aí para esticar o assunto aí, né, que a gente colocou de inteligência artificial e do Uncanny Valley. Vou ficando por aqui, então um abraço a todos vocês.
Tchau.